That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast aqui para vocês. Programa um pouquinho diferente dessa vez. A gente... Por que diferente, Rafa? Porque não tem assunto, gente. Os caras estão de férias, né? Aí dá uma treinada aqui, umas duas semaninhas, aí tem mais uma pausa para descanso. Não tem ninguém sendo contratado, não tem ninguém sendo dispensado. Não tem assunto. Mas aí, para a gente não ficar muito tempo longe de vocês e para a gente continuar trazendo o Finscast sempre para vocês, a gente bolou um assuntozinho bacana aqui, né? A sugestão foi até do nosso amigo Marcos Vieira, mas eu estou aqui com o meu outro grande amigo, meu irmão, Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, tudo em ordem?
Beleza, Rafa, fins up para todo mundo, sejam bem-vindos ao Finscast. É isso aí, né, gente? O Miami Dolphins não perde há 4 meses, hein, Rafa? Celebrar essa invencibilidade. Estamos iludidos já. Já estou escolhendo meu adversário para o Super Bowl. Quem vem do lado da NFC? Bom, brincadeiras à parte, off-season é para isso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Miami Gardens. Vamos falar um pouquinho sobre roster, expectativas gerais. Claro, né? Tem muita gente ainda falando sobre o Tua. Se posta vídeo do lançamento do Tua, todo mundo vira técnico de quarterback na internet, porque o passe foi muito alto, porque a parábola foi ruim, porque a bola ficou fraca, porque o Tyreek Hill teve que esperar na rota. Como vocês são chatos com o Tua Tagovailoa, pelo amor de Deus. Mas fica aqui o convite para você seguir a gente lá no Twitter, @BRDolphins. Lá no Instagram é miamidolphins.br. E esse é o Finscast. Em todas as plataformas para você, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. E claro, a gente tem um grupo no WhatsApp só para torcedores do Dolfão. Se você quiser, pede o link, que tanto o Marcos Vieira lá no Instagram como o meu amigo Rafael Leal no Twitter vai arrumar para você. É de graça para participar, mas tem que ser torcedor do Miami Dolphins.
Pré-requisito básico e a gente não abre mão disso, né? A gente não abre mão de que... eu gosto de NFL. Legal, bacana, você gosta de NFL, mas tem uma casinha para todo torcedor de outros times da NFL. Essa aqui é a nossa casinha, vamos dizer assim. Essa aqui é a nossa casinha e da nossa casinha cuidamos nós. Então, pré-requisito básico é que você seja torcedor do Miami Dolphins. Você pode estar até uniformizado com outro time, como o meu amigo Thiago aqui, tá de boné, tá de casaco, rapaz. O cara tá da cabeça aos pés, né? Santos, Santos, Santos. Oh, meu Deus do céu.
É isso.
Segura
o
homem.
É o peixão. Peixão aqui, peixão lá.
Pô. Esse é o nosso menino da vila. Tá certo. Temos aqui um menino da vila e um moleque de Xerém, por que não?
E daqui a pouco o Faria Limer, né? É o Tricas, não tem jeito.
E daqui a pouco tá chegando aí o Tricas, né? Temos um Tricas aí pra chegar daqui a pouquinho. Daqui a pouco tá vindo Tricas aí. O Thiago já deu um spoilerzinho interessante, né, sobre o que vem acontecendo, sobre algumas coisas dessas OTAs, né, para quem não sabe o que é uma OTA, Organized Team Activities, né, então são treinos organizados, né, atividades organizadas do time. Esse é um período em que a presença nesses treinamentos ela não é obrigatória. Então, vai quem quer, e se o cara não quiser ir, não tem nada de errado, não há nenhum tipo de punição, não há nenhum tipo de retaliação. Não,
é uma sinalização preocupante, mas, na prática, se eu fosse milionário, eu não ia querer também, viu?
Exato, o cara, às vezes, já aconteceu, Thiago, do jogador falar, olha, eu preciso de uns dias a mais de descanso, não vou, tô de férias e eu vou dar mais uma descansada. E o time falar, beleza, ok, tranquilo, você tem o seu direito, né? É, até onde eu sei, o Miami Dolphins está com a maior parte do elenco participando das OTAs, né? Então, o nosso técnico Mike McDaniel, ele está muito satisfeito com o que ele tem visto durante os treinamentos, né? Mas aí aquele spoilerzinho que o Thiago deu é um assunto interessante para a gente falar, porque, Thiago, os caras estão treinando, os caras estão saindo de férias agora, né? Treinamento, para vocês terem uma ideia, não é permitido nem que usem pads nesse momento, a proteção do corporal, né? Aquele colete protetor. É mais uma instalação de sistema, conhecer os novos jogadores, todo mundo se aclimatizar um com o outro, o entrosamento, blá blá blá, não é nada demais. Aí, porra, o Tua deu um passezinho que foi 2 jardas atrás pro Tariq Hill. Meu Deus do céu, mas olha, como se ele tivesse lançado uma interceptação no Super Bowl, Thiago. É demais, né, cara?
É demais. E assim, eu sempre fico me questionando. A gente quer ser chato com ele ou a mídia, quando eu falo a gente, as pessoas de uma maneira geral, não só no Brasil, tá? E eu digo mais, torcedor do Bills, torcedor do Patriots, eles estão morrendo de medo desse ataque do Miami. Eles estão morrendo de medo de falar, meu Deus, os caras acharam o quarterback, agora ferrou. O Patriots nem fala, porque já é freguês nós com um quarterback ruim, com um time magro, horroroso. Imagina a hora que a gente tiver um time bom para ir para cima. E dos OTAs, eu acho que o grande destaque é o clima, a luta pela camiseta laranja, né? Zach Sealer feliz de um dia, Wilkins feliz do outro, Tua ganhou a camisa laranja. E aí parece que a gente quer defender ainda mais, né? Porque quando o Tua apareceu de laranja foi uma festa no Twitter. É legal isso, né? É um clima bacana.
E o legal tipo, a alegria de um jogador pelo outro ter ganho a camisa laranja, né? Então a gente viu, por exemplo, quando o Zach Sealer saiu do vestiário, o Christian Wilkins veio atrás dele, my boy, that's my man e tal, então brincando, feliz. E quando a gente viu o Tua saindo com a camisa laranja, né, o Mike Gesicki também reagiu, né? Então assim, e o fato de o Tua ter saído com a camisa laranja, isso também já é significativo, né? Então é sinal de que ele tá treinando bem. E essa palhaçada desse discurso, né, ele lançou a bolinha para trás. Ah, gente, porra, tá de sacanagem, né, cara? O cara tá treinando, velho. O cara tá treinando. Aí, sabe o que aconteceu? O contrário também, né? Porque quando ele fez aquele passe de 50, 60 jardas, que foi na medida, no peito do Tariq Hill... Aí
silêncio total, né?
Né? Aí essa galera ficou quieta, né? Essa galera ficou quieta, e aí a outra galera também já veio... Olha o passe do Tua, o cara vai ganhar. Porra, campeão, porra, a gente vai ganhar o Super Bowl. Meu irmão, o nego tá incontrolável, Thiago. Porra, essa época é foda, parceiro.
A gente precisa, né? E assim, uma coisa que aconteceu na torcida do Dolphins foi como o nosso draft foi inexistente, foi o menor draft capital da história recente do draft, a gente precisa ter motivos pra continuar consumindo o Miami Dolphins. Foi o que o próprio Marcão, a gente estava na nossa reunião de pauta aqui antes de entrar para vocês para gravar, e a gente estava, mas vai falar disso, a gente já falou, daquilo a gente já falou. Mas precisamos caçar assunto, né? E falar do Miami Dolphins, para quem é torcedor, é o motivo principal do Finscast existir. Então, acho que é importante o OTA. Eu achei muito legal que o Tariq Hill, né, o nosso Cheetah no Twitter... mudou o avatar dele, do perfil dele. O perfil dele não era uma foto do Tariq Hill, era uma foto do Mike Daniel de Adidas, de sei lá como é que chama aquilo, agasalho, falando, porra, olha o estilo desse cara. Porque uma coisa é, o Nerdola é muito jovem, vai ser a primeira vez, ele é muito rodado na liga, mas... ele é inexperiente para o cargo de head coach. Nunca, nem no college, nem no high school, ele nunca foi head coach. Vai ser a primeira vez. Porém, o fato dele ser novo é excelente para o tratamento com os jogadores. Porque É aquela coisa, não é o papai Joel Santana que é o papai da banca. Não, ele é mais um dos caras, mais um dude, mais um my man, my dog, né? Que é o que os nigga fala lá. E ele tá junto, porque ele inclusive tá na cota racial, hein? O Nerdola entrou como negro na NFL.
É, e por causa disso, ano que vem a gente deve ganhar uma escolha compensatória.
Deve não, a gente vai ganhar, tá lá.
A gente vai ganhar uma escolha compensatória, né? Porque ele se declara negro e ele tem esse direito porque, se eu não me engano, o pai dele é negro. Né?
Ou o pai ou a mãe, é.
Ou o pai ou a mãe, mas eu acho que é o pai. Eu acho que o pai dele é negro, então ele se declara como negro, né? Apesar dele ser mais branco do que eu e o Thiago junto, né? Mas ele tem a descendência negra e tal, então ele tem todo o direito de se manifestar como negro. E aí, por causa disso, a gente vai ganhar uma escolhazinha, se eu não me engano, de terceira rodada, né? Mas é compensatório. Então é no final da terceira rodada, isso. Aí tem as escolhas compensatórias, e aí a gente ganha uma escolha extra. Com relação ao OTA, Thiago, eu queria trazer até outro assunto, e ainda falando sobre quarterbacks, mas não sobre o Tua. As informações que chegam lá dos treinos, e aí a gente... É só informação, pegar uma opinião rápida sua... Porque também, de novo, se a gente não vai ficar valorizando, desvalorizando demais o Tua, eu também não quero fazer a mesma injustiça aqui. Parece que o Ted Bridgewater não vem treinando muito bem. E, por outro lado, parece que o seu novo ídolo, Skylar Thompson, vem treinando muito bem. Parece que já pegou o sistema, vem usando dos passes longos, ele que tem um braço muito forte. Né, dizem que ele é muito cru, que não está pronto, não é tão inteligente, não tem tanta precisão no passe, mas ele tem uma bombazinha no braço. Thiago, brigazinha boa na reserva dos quarterbacks?
Eu acho que essa disputa ela vai acabar não acontecendo, porque o Terry Bridgewater é um homem de confiança, né, do novo staff, ele não estava no time. Né? Esse elenco de... técnicos e coordenadores escolheram Teddy Bridgewater. Me preocupa, óbvio, o cara não treinar tão bem, mas, cara, é o início de tudo. O cara tá voltando das férias. Agora, o que me preocupou mesmo é que o Skylar Thompson, ele tinha brigado com a musa lá. E aí, agora, parece que já voltou as fotinhas no feed do Instagram. Eu tava preocupado. Porque você sabe, hein? A falta de uma patroa... dá uma mexida com o homem, cara.
E não é uma patroa qualquer, né, cara? Não, a gente tem que respeitar,
e,
né?
E que patroa, né?
O rapaz tá de parabéns, rapaz. Se fosse pela...
A grande notícia é que eles voltaram a postar fotos juntos, Rafa. Fica tranquilo.
É bom porque assim o menino vai treinar feliz, né? Performa melhor, desempenha melhor e tal.
Tentar não cansar muito antes dos coletivos, mas chega alinhado, né?
Importante, mas chega pelo menos, se o físico não chegar muito bem, o psicológico vai chegar de forma satisfatória. Né? Ele vai estar bem, nessa parte psicológica ele vai estar bem. Tá de parabéns aí, se ele foi uma escolha de sétima rodada, namorada, olha, top 5 lá no draft, viu? Por falar nisso, e aí outra coisa interessante que saiu essa semana, Thiago, você gosta de fantasy?
Eu amo fantasy, inclusive convido o pessoal para ouvir meu episódio do Contando Jardas,
opa,
um podcast que fala de fantasy futebol. Óbvio que eu não quero ser igual o Tony Fenn e o Jock Peterson, que trocaram tapas por conta de fantasy.
É verdade.
Lá num campo de beisebol, né? Os adversários saíram no
semana passada.
Foram perguntar o que aconteceu, o cara falou, pô, na liga, ano passado, o cara roubou, valia dinheiro, perdi grana.
É verdade.
Um deu tapa na cara do outro, tomou suspensão e tudo
sensacional.
Mais.
Sensacional.
Mas é isso, eu gosto de fantasy, sim.
Você gosta do PFF, o Pro Football Focus, que traz aquelas estatísticas, aqueles dados, você curte essa galera? Não.
Só quando fala bem do Dolphins.
Então,
quando fala bem, eu uso.
Então, o que que acontece? O PFF, eles fizeram um levantamento, aquelas estatísticas deles, que assim, gente, eu sinceramente, eu adoro fantasy, tô contigo nessa, adoro fantasy, mas com relação ao PFF, eu tô que nem o Fred, né? Lembra do Fred, quando falou, o Fred falou, carioca tem que acabar? Pra mim, o PFF tem que acabar. Eu odeio o PFF, porque o PFF faz umas estatísticas malucas. Eles têm umas notas, umas avaliações que a gente não consegue entender o critério daquilo ali. né?
Eles são mais chatos que o Mauro César Pereira, né? Os caras são chatos, pô.
Exato. Eles são chatos, velho. Eles são chatos, né? Aí você pega um cara que faz ele, um quarterback que lança pra 3 touchdowns, uma interceptação, 450 jardas no jogo, ele dá uma nota mediana. Ah, vá pro inferno, né? Eu não tenho paciência. Mas, como é assunto, e a gente na falta de assunto, né, Thiago? Então, o que acontece? Falando de fantasy, falando de PFF, o PFF colocou o corpo de recebedores do Miami Dolphins como o segundo que mais pode pontuar no fantasy nessa temporada. Eu achei isso interessantíssimo. E aí a gente está falando de Tyreek Hill, evidentemente, mas aí também o Jalen Waddle, o Cedric Wilson e o Mike Gesicki. Thiago, fantasy, ok, legal, mas você acha que essa questão do fantasy, isso também pode se refletir dentro de campo? A performance boa do fantasy refletindo dentro de campo, com não só com números, mas com boas performances e principalmente vitórias?
Eu tenho medo que tire um pouco o foco deles, né? O jogador a gente espera que seja blindado desse tipo de situação, né? Por isso que é proibido, inclusive, se envolver em apostas esportivas, né? Porque a gente sabe que isso é uma realidade de quem está no mundo da NFL. Agora, o que eu vejo que é o melhor que o Miami tem a ganhar com essa expectativa muito grande de performar bem no fantasy é que fantasy ajuda a chamar público de outros times e faz com que a gente volte a ser relevante, principalmente em horários do prime time, né? Senhores, mais um ano e o Miami só vai ter aquela quinta-feira magra contra o Joe Burrow e um Sunday Night contra o Steelers, se eu não me engano, né? A gente só tem um prime time, de prime time mesmo.
Não é aquele jogo do Natal contra o Green Bay, não?
É contra o Green Bay?
Eu acho que
Pode ser contra o Green Bay. Então, assim, eu acho que a gente precisa de foco de atenção no Miami. O Mike Gesicki, se você puder draftá-lo no Fantasy... Aliás, a gente pode fazer um especial Fantasy só falar dos jogadores do Dolphins e tal. Acho que o Gesicki tem tudo para ser finalmente o top 5 tight end que a gente sempre acreditou que ele seria e que ele teve flashes disso ao longo da sua jornada, mas por não ter outras armas, tinha jogo que desaparecia. Agora, eu acho que o corpo de running backs também está muito bem. A gente tem o Chase Edmonds, a gente tem o Sony Michel. E assim, e a gente vai ter uma cultura muito forte de jogo corrido, inclusive com o Ingold sendo fullback, que vai ajudar a ganhar umas 2-3 jardas a mais do que a gente estava acostumado.
Eu sinceramente, assim, o Tyreek Hill é aquele cara, o clássico receiver número 1. Clássico. Né? Então, quando a gente pensa assim, em fantasy, né, a gente fala do DeAndre Hopkins, só que o DeAndre Hopkins a gente já tem que tomar cuidado, porque já tomou uma suspensão de 6 jogos. Isso vai ter um impacto imenso nele no fantasy. São 6 rodadas sem um jogador desse nível. A gente fala no Devonta Adams, a gente fala no DK Metcalf. E aí você já tem que colocar na roda, né, o Tyreek Hill, o Stephon Diggs. O Tyreek Hill vem para Miami para ser esse cara. Né, para ser um cara de relevância dentro de campo e no fantasy. Né? E o Mike Gesicki, você estava falando do Mike Gesicki, e eu estava prestando atenção aqui que você estava ouvindo, em termos de fantasy, eu já fico imaginando na minha cabeça o seguinte, Thiago, Travis Kelce, indiscutível, número 1, né? Depois, de repente, o George Kittle, né, de São Francisco 49ers, o Mark Andrews do Baltimore Ravens, e olha, essa quarta posição aí, se ele quiser, é dele, filho.
Não, até porque ele tá com franchise tag, ele sabe que todo o drama de um free agency se aproxima mais uma vez. Se ele quer ser valorizado, e pro jogador não é interessante ficar recebendo a franchise tag, por mais que seja a média dos 5 maiores salários da sua posição, é um jogador que já disse por mais de uma vez que ele até dá um desconto por ser o Miami Dolphins. Ele já falou, o Miami Dolphins é a minha prioridade. Agora, também não vamos se iludir, né, Rafa? ele precisa melhorar principalmente a sua dureza, né? Como é que eles chamam em inglês? Toughness, né? Ele precisa ser um jogador mais durão.
É.
Ele precisa... é muito frangote, pô.
Ele precisa então, aguentar assim, mais pancada, né?
Precisa aguentar mais pancada.
É isso. E isso eu concordo. Por isso é que eu gosto muito de falar na diferença do desempenho do Fantasy, porque o Fantasy ele analisa somente número. Ah, ele conquistou 12 jardas numa recepção. Aquilo ali vai entrar 1.2 pontos para ele, beleza. Mas se ele tivesse uma casquinha mais grossa, será que ele não conseguia arrancar mais umas 3 ou 4 jardas? Essa é a diferença de você analisar somente o Fantasy e você ver a performance dentro de campo, né? Então, se ele tivesse uma casquinha mais grossa, né, aquele tal toughness que a gente está falando aqui, se fosse mais, tivesse uma carcaça mais apropriada, de repente arrancava mais 3, 4 jardas, fazia mais até uns pontinhos no Fantasy, né? Então, tal das jardas após o contato, né? É isso aqui que a gente briga. Não existe jardas após o contato, diferença de jardas após o contato no Fantasy. Jarda é jarda, e no Fantasy acabou, né? Então, hoje, por exemplo, eu tava vendo um treinamento do Derrick Henry no Instagram. O cara treinando corrida e desvio de rota numa ladeira de grama. E o bicho era um trator. Ele subia aquilo como se ele estivesse descendo. Esse cara não é normal, Thiago. Na moral, cara.
Ele subindo parecia que tava descendo. Ele descendo parecia que tava voando.
O cara não é normal, velho. O cara, olha, se você nunca jogou Fantasy, se a pessoa nunca jogou Fantasy, já que a gente tá brincando aqui, falando rapidinho de Fantasy, se você nunca jogou Fantasy, você tem a escolha número 1 do seu draft, filho, não tem como fazer diferente. Não tem como. Você me desculpa, mas se você não draftar o Derrick Henry, você tem que aprender a jogar Fantasy de novo. É por aí, né, Thiago?
É por aí. Ele é o último daqueles super running backs que a gente aprendeu a amar na NFL. E assim, há uns 3 anos, a gente vem carimbando. Ah, poxa, ele correu muito ano passado. Agora, esse ano, ele vai em pior. E, cara, não só ele vem melhorando, como ele vem melhorando ao longo da temporada, assim, é.
Sim.
É um cara que chega no quarto final da temporada, parece que é aí que ele começa a se esforçar mesmo, porque ele é um cara super cuidadoso com o corpo dele. Eu vi um vídeo dele fazendo exercício, umas correntes no pescoço, amigão. Aquelas correntes devem pesar uns 40 quilos, cara. Ele bota lá e faz abdominal com as correntes pesando. Inacreditável. Então, assim, é uma máquina. Eu acho que o Miami não tem nenhum cara desse. Eu acho que nenhum time tem um cara como o Derrick Henry. Mas a off-season bem trabalhada faz toda a diferença. Então, eu acho que para o Miami faltou muitas vezes os jogadores fazerem a sua parte. Não só a sua parte comissão técnica, colocar o jogador na melhor posição para vencer, né? The best position to win, que é a expressão que eles usam na NFL. O próprio jogador chegava meio que com shape ruinzão. Desde a época do Domenico Ansu, que a gente pagava uma fortuna pro cara, o cara não aparecia em OTA, Brandon Marshall não aparecia em OTA, porra, só aparecia os rookie, só aparecia os miserável, só aparecia os caras com fim de contrato que ninguém queria. Dessa vez não, cara. Tyreek Hill indo lá, bem-humorado, o Wilkins bem-humorado. Poxa, são líderes técnicos do time. Se o Tyreek Hill, que acabou de assinar um contrato de milhões e milhões de dólares, aparece no shape, esforçado, correndo rota, fazendo drill, por que você, um lazarento, rezando pela vida para fazer o clube, você não vai chegar lá com o melhor shape possível, se esforçando 110%? E isso faz diferença, é isso que ganha jogo. Esse é o detalhe da NFL.
Exatamente, dá o exemplo por liderança, né? Você liderar, por exemplo, né? Então, já começa bem o Tyreek Hill em Miami. Inclusive, na semana passada, o Tyreek Hill deu uma entrevista coletiva. Ele foi um dos jogadores a dar entrevista coletiva. e ele foi um dos jogadores a se manifestar até com uma ponta de indignação, né, com relação a esse ódio exacerbado em cima do Tua. Ele falou que, engraçado, né, cara, para o americano, a frase que ele fala não tem problema nenhum. Mas a gente que é brasileiro, a gente que é da quinta série, a gente não sai da quinta série de jeito nenhum. Quando ele fala que o Tua tem uma das bolas mais bonitas que ele já viu na vida dele, meu irmão, eu quando li aquilo, eu ri, foi pra caralho.
Que bola, hein, Tua?
Oh, que bola. O Tua tá com a bolinha dele brilhando,
velho. Você é boludo, hein, Tua?
Mas o que o Tariq Hill quis dizer, na verdade, né, é que a precisão no passe do Tua é um negócio que chama muita atenção, né? E olha que ele, o Tariq Hill, jogou com talvez o principal quarterback na atualidade na NFL, que é o Patrick Mahomes, né? A gente pode discutir aí o Aaron Rodgers, o Tom Brady, mas o Patrick Mahomes tem que obrigatoriamente estar nessa lista. E o Tariq Hill, ele veio para defender o Tua, e você sente que não é só aquela defesa de companheirismo, o cara é meu companheiro, o cara é meu quarterback, eu tenho que dar uma moral para ele. Ele fez isso também, mas o ponto que ele quis dizer é que ele não entendia o porquê desse exagero nas críticas com relação ao jogo do Tua. Porque o Tua tem como principal característica, e é algo muito bonito no jogo do Tua, a precisão no passe. A precisão no passe do Tua chama atenção de forma muito positiva, e pouca gente fala sobre isso, Thiago.
Não, e o estilo dele é esse, né? Ele não é aquele jogador igual o Ryan Fitzpatrick, de não, joga mais ou menos ali e confia no recebedor. O Tua não é esses caras, meu. O Tua é, faça a rota que é pra você fazer, amigão, que a bola vai estar lá. Agora, se você não fizer a rota, eu não vou soltar a bola. Esse é o problema do Tua, que ele tá melhorando agora, a gente espera que melhore ainda mais.
Mas é o que eu falo sempre aqui com relação ao Tua. A comparação que eu faço sempre é a seguinte. O que aconteceu com Josh Allen? Josh Allen, quando o quarterback do Buffalo Bills, chegou na NFL, o primeiro ano dele foi tenebroso, mas assim, abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Beleza. Segundo ano, uma evolução. Nem muito grande, mas uma evolução. Ele evoluiu no jogo dele. Legal. E aí chega o Stephon Diggs. E aí chega um grande recebedor para jogar com o Josh Allen. Vem a explosão. É quando ele explode. É quando ele vira a chave e ele se transforma num grande quarterback. Esse foi o que aconteceu com o Josh Allen. Não tiveram a mesma paciência com o Tua. Já sentaram a porrada no menino no primeiro ano, quando ele entrou sem condições físicas de ter entrado. Né, ele entrou na rodada 9, na semana 9, substituindo o Ryan Fitzpatrick. Ele não conhecia o sistema, ele não estava pronto fisicamente. Forçaram a entrada dele sem necessidade. Era o ano dele ficar totalmente fora, aprendendo, atrás do Ryan Fitzpatrick, sendo mentorado pelo Ryan Fitzpatrick. E o Ryan Fitzpatrick não estava nem tão mal assim. O time também não era grande coisa. Gente, dava para levar com o Ryan Fitzpatrick. Não tinha necessidade de forçar. Beleza, forçaram. Aí veio o segundo ano. Ele tem um técnico que não suportava ele. Ficou a porra da temporada inteira tentando trocar por outro quarterback, no caso de Sean Watson. Né? Mais uma troca de coordenador ofensivo. Um corpo de wide receivers fraquíssimo. Uma das piores linhas ofensivas da história da NFL, não é da história do Miami Dolphins, não, é da história da NFL, uma das piores estatisticamente de toda a história do futebol americano. Nenhum jogo corrido, e sabe o que aconteceu? Ele evoluiu. Ele evoluiu no jogo dele. Isso é impressionante. Mas aí fala o quê? Ah, ele não tem braço. Ah, não sei o quê. Ele é frágil. Mimimi, mimimi. Ah, gente, é demais, Thiago. Porra, enche o saco, velho, na boa, cara. A gente quer tentar ser razoável até na hora de criticar, e aí parece que a gente tá defendendo demais, mas porra, é insuportável isso, cara.
Não, e até porque é estratégico pra quem agride e é estratégico pra quem defende. O Tua precisa, no mínimo, ter a confiança do vestiário. E isso ele nunca teve. Ele não tinha no primeiro ano, porque ele era rookie. E o titular, quarterback, era um baita cara, gente boa, que anda sem camisa na neve, durão pra caralho, gestor de elenco, motivador, faz os pereba se sentir craque, porque puta de uma resenha fodida. No segundo ano, ele foi amassado pela defesa do Buffalo Bills, um jogo horroroso de uma offensive line que é a pior de todos os tempos do Miami Dolphins, pelo menos. Não conseguiu voltar bem fisicamente, segundo o próprio staff dele, e foi boicotado o segundo half inteiro da temporada pelo próprio técnico, vindo numa sequência de 8 vitórias ou 7 vitórias. Porra, 8? Isso não existe, cara. Isso não existe. O cara não tinha apoio do técnico no meio de uma win streak absurda. Que na primeira chance que teve no intervalo de um jogo que o time estava perdendo, que você precisava virar pro seu quarterback e precisava falar: vamos, cara, a gente vai precisar de você. Você vira pro cara, entra no vestiário e fala: porra, e aquela bola que você meteu na frente de todo mundo? Aí o Tua virou e falou: porra, não fala assim comigo, cara, você tá maluco? Foi isso que aconteceu no vestiário contra o Tennessee Titans, num jogo que o Tua sai do Havaí e da Flórida pra jogar em Tennessee com o Paulo Antunes pé frio do caralho na torcida, pra piorar toda a situação pra nós. Então, assim, eu acho que o Miami está melhor posicionado hoje em termos de elenco, de game plan ofensivo, de nego pra desenhar a jogada. Porra, a gente trouxe o cara que era técnico do Russell Wilson, amigão. O cara que já ganhou o Super Bowl. O maluco vai fazer churrasco na sua casa no final de semana, vira lá o espetão, tá lá aquele putanelzão na mão, velho. Dá um peso diferente, entendeu? A gente tem um técnico de offensive line que sabe trabalhar com jovens talentos, acabou de subir do college. Porra, a gente não tem quilometragem em cima desses bunda gorda nosso. Os caras não são ideal? Não são ideal. E se eles jogarem melhor, se um deles jogar melhor, se o Jackson jogar melhor, quem que se beneficia com isso? Tua Tagovailoa, diretamente. Né? É igual o Camisa 9. O Camisa 9, ele pode ser craque. Ele pode achar um gol por jogo. Mas se o time não cria nada, é difícil o cara criar um gol por jogo. Quarterback é a mesma coisa. Veja o próprio Russell Wilson. O Seattle Seahawks trocou o cara porque viram que sem um suporte não adianta você ter o Russell Wilson, amigão. E se o Russell Wilson não consegue, não é o nosso Tua Tagovailoa que vai conseguir.
Exatamente. A gente... fica vendo, você falou do Russell Wilson, eu lembro até do Aaron Rodgers, né? Um quarterback do nível do Aaron Rodgers, ele não pode ter um Super Bowl apenas, né? É pouco pro cara que é. E ele mesmo, publicamente, ele se manifesta: eu quero um corpo de recebedor melhor, né? Ele mesmo exige isso, né? E a diretoria do Green Bay Packers caga na cabeça dele. E por isso que todo ano a gente tem que conviver com a especulação do Aaron Rodgers saindo dos Packers. Né? Então, se o Aaron Rodgers, que é o Aaron Rodgers, ele pede um corpo de recebedores melhor, por que, que o Tua, né, a gente tem que ficar passando, dando porrada no Tua porque ele não tem um corpo de recebedores? É importante para qualquer quarterback. Qualquer quarterback precisa. Né? Então, com o Tua não é diferente. Você falou da linha ofensiva, Thiago, vamos falar rapidinho aqui da linha ofensiva já para a gente encerrar o nosso Finscast, porque eu vi alguns comentaristas lá de Miami dizendo que há apenas uma pequena dúvida na linha ofensiva, né? A linha ofensiva está mais ou menos se encaminhando para algo até que a gente já imagina, né? Que é o Teron Armstead do lado esquerdo, ao seu lado, Connor Williams, sem inventar a roda, o Connor Williams como left guard, né, isso é importante.
Que é para isso que ele está sendo pago.
Que é para isso que ele está sendo pago, foi para isso que ele veio, então não vamos inventar a pólvora agora. Né? O Michael Dieter treinando como center. E aí é que vem, né? Porque aí é o lado que tem que arrumar, que a gente sempre debateu aqui. O Robert Hunt vem treinando como right guard. E o Austin Jackson como right tackle. Essa é a configuração que a gente tinha mais ou menos uma noção. e que vem treinando. Porém, o Liam Eikenberg tem chance de entrar nesse time, né? E essas duas posições na direita, elas podem ser, inclusive, invertidas, com o Austin Jackson indo para a posição de guard na direita e o Robert Hunt indo para a ponta como tackle. O que você está achando disso daí? O que te agrada, o que não te agrada? Qual é a tua dúvida ou tá encaminhado?
Ah, eu acho que a gente tinha que botar o Austin Jackson para jogar pela simples questão de que é um first rounder, é um cara muito novo e é um cara que, embora jogasse de left tackle, que é a sua posição de origem, mostrou que não tinha o trabalho de base bem feito. Então, quem sabe não dê certo. O Robert Hunt, eu acho que ele não fez nada para perder o posto de right tackle. Eu acho que até ele está na frente do Liam Eikenberg, naturalmente, para retomar essa posição. O que eu queria mesmo era ter trazido um center, porém a gente não confirmou, né, os rumores, a gente não trouxe free agency, a gente não conseguiu trazer no draft alguém à altura para esse pick, porque já tinham saído os que realmente valiam a pena. Vejo que a offensive line, com um jogo aéreo um pouco mais forte, pessoal, tem chance de performar melhor. Como assim, Thiago? É matemático, tá, pessoal? Nós vivemos num planeta onde existe a gravidade e a lei da física, que é: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você tem um jogador como o Tyreek Hill e o Jalen Waddle alinhados, Mike Gesicki saindo da slot, com o Cedric Wilson batendo outside, de qualquer maneira, você obriga o time a jogar com um box de 7 ou menos. Quem sabe? Um níquel, dois níquels. Isso faz com que a pressão em cima da offensive line seja menor. Eu espero nunca mais na minha vida ver o que aconteceu nos jogos contra o Buffalo Bills até agora, recentemente. Quando o respeito ao ataque do Miami Dolphins era nulo. Os caras falavam assim: nós vamos mandar nego pra cima, nós não vamos respeitar esses bunda gorda e nós vamos atropelar os caras e acabou. E é isso. E o game plan era muito nítido. E sabe qual era a resposta que a gente tinha?
E de fato atropelaram, né?
E atropelavam, né? A gente não tinha resposta nenhuma para isso. Então, acho que o fato da gente trazer playmakers para jogar faz com que tudo fique mais fácil. E né, sem aquele lance de, ah, não, nós somos um RPO manco. Pelo amor de Deus, nunca mais a gente vai ter que aguentar isso, se Deus quiser.
É isso. O leque se abre, né? Então você tem dois jogadores de muita velocidade no Tyreek Hill e no Jalen Waddle. Você tem uma preocupação, duas preocupações no meio do campo, que é o Mike Gesicki e o Cedric Wilson. E você tem a preocupação com o jogo corrido de velocidade, né? Você pode ser surpreendido com a velocidade do jogo corrido. Esse jogo corrido ainda não me agrada, né? Vocês sabem que os nomes que lá estão não me agradam. Né?
Nem o Sonny Michel, pô, campeão do Super Bowl, tem que respeitar o homem, pô.
Não gosto. Eu gosto dos cavalões, né, que a gente tava falando. Claro que não dá pra ter um Derrick Henry, né, não cai da árvore toda hora, né, mas eu sou órfão do Najee Harris, né? Eu tô muito órfão do Najee Harris. Isso aí eu não esqueço nunca.
Você tem saudades daquilo que a gente não viveu.
Exatamente isso. Eu fico imaginando, meu amigo Thiago, essa linha ofensiva nova, esse ataque novo, esse técnico novo e o Najee Harris aí. Já pensou o estrago que não seria?
Ia estar gastando 3,5 de salário e não 14 de salário que nós estamos gastando agora. Que é o que nós estamos gastando, né?
E ainda o tem Monster, isso. E ainda
com
tem
o Chase
isso.
Edmund, com o Sonny Michel. Você paga 6 incapacitado pra fazer o papel de um moleque.
Exatamente isso. Ainda tem um contrato de calouro com um diferencial, né? Você pega esse moleque na primeira rodada, você ainda tem o quinto ano dele de contrato de calouro, que é a regra do...
Que é o prime inteiro do cara.
Você tem o prime inteiro dele, inteiro, sabe? E o Najee, especialmente a gente fala sempre do Najee, porque o Najee jogava com o Tua, né? Então a gente teria o Jalen Waddle.
A mãe do Najee queria que o Najee fosse para Miami, porque o Tua era sempre um irmãozão.
Exato, e ela dizia, né, onde o Najee vai, o Tua vai também. Né? Então, a gente lembra também que, além da questão do Najee ser um grandíssimo jogador, tem a questão financeira que você lembrou e tem a questão do entrosamento. A gente teria no ataque dois jogadores que já jogavam juntos com o Tua, né? O Jalen Waddle e o Najee Harris. Então isso seria... só teria ganho com isso. Né? Mas os caras pensam diferente, então vai fazer o quê? Chega, Thiago, vambora?
Vambora, querido. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @BRDolphins lá no Twitter, @MiamiDolphins.br no Instagram. Se quiser link para o nosso grupo do WhatsApp, também estou esperando. Tava com saudade já de gravar o Finscast, foi bom, foi uma resenha gostosa. A gente pode não ter trazido nada de novo, mas com certeza algumas reflexões, algumas interações do que está acontecendo nos OTAs e nessa off-season. Se o Tyreek Hill tá feliz com o Nerdola, missão cumprida, vamos para a próxima.
É isso aí. E é sempre bom a gente voltar aqui ao Finscast, não ficar muito tempo afastado, porque a gente quer estar perto de vocês, a gente quer estar deixando sempre esse canal de comunicação aberto para vocês. E a gente volta na próxima semana falando mais um pouquinho de Miami Dolphins. Vamos trazer novos assuntos a respeito do nosso Miami Dolphins. Eu vou terminar de ver aqui o meu Djokovic e Nadal. Né, o bicho tá pegando aqui, rapaz. Rolando.
Não parou por falta de iluminação?
Não, já voltou, já. Não vi se tinha parado.
Já voltou?
Não vi se tinha parado. Quando eu liguei a televisão aqui, já tava rolando. E o Nadal acabou de meter um 6-2 no terceiro set, meu amigo. O cara é impossível. Esse é o Tom Brady de Roland Garros, esse desgraçado.
Cara, pra você ter ideia, o Djokovic tava pagando 1,40 e o Nadal 3,50. Pra quem sabe de aposta, ver o quanto que o Nadal era zebra.
Nossa.
O Nadal, nesse momento, tá pagando 1,60 e o Djokovic 2,30, amigão. É, quem foi de Nadal tá bem, hein?
É, Nadal não é brincadeira nesse terreno aí, não, cara. Esse Nadal parece um tal de Real Madrid, meu amigo. Eu vou te contar um negócio, cara, é impossível.
Ele vence e vence, né?
Esse aí, ele vence engolindo os outros, amigo. Ele não tem o menor respeito que é o... É o Djokovic, que é o Federer. Ele é...
O Djokovic é o Cristiano Ronaldo, né? Pode até ganhar, mas ninguém gosta dele.
É, só eu. Então tá falado, Thiago. Obrigado. Foi
Valeu,
muito
irmão.
Legal te rever, estar aqui com você novamente. Galera, muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência de todos vocês. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do seu Finscast pra você. Valeu, galera. Um grande abraço. Fins up!